Ô Palmeirão, boa tarde. Primeiro que você queria, eu queria que você dissesse se você já tem noção dos prejuízos causados pelo ato de vandalismo no seu escritório.
Elias, boa tarde. Eu creio que não deva ser um prejuízo muito extenso, porque dessa vez eles simplesmente picharam, né? Nós já estamos fazendo a manutenção aqui. Pichou parede, pichou pedra, pichou vidro. É a mão de obra, que nós deslocamos os funcionários do Guarani para vir aqui até meu escritório, e material de tinta. Eu acho que deve ficar aí algo em torno de uns 200, 300 reais.
Agora o Palmeirão, só antes
de passar... muito mais o efeito moral, o efeito psicológico e a atitude criminosa, né?
Sim, atitude criminosa não há como negar. Agora, antes de passar para os companheiros aqui, só uma pergunta. Diante desses fatos, a sua família não pede para você desistir e renunciar do cargo?
Elias, uma coisa que papai me ensinou é que o homem que recua diante da dificuldade, ele não consegue honrar o nome da família. Esse tipo de coisa que acontece é caso de polícia. Caso de polícia também são os torcedores que divulgam diálogos sem autorização na internet e que alteram esses diálogos na internet. E eu estou falando especificamente no caso do senhor Anselmo França, que me mandou uma pergunta, eu respondi para ele que sim, que os funcionários do Guarani estão aqui pintando a fachada do meu escritório, porque foi um atentado contra o presidente do Guarani, contra a instituição Guarani Futebol Clube, e depois esse covarde alterou esse post, colocou como se fosse um torcedor anônimo nas redes sociais, fomentando ainda mais a violência. Para azar dele, então para azar do senhor Anselmo França, eu tenho a postagem inicial dele, eu tenho a divulgação dele nas redes sociais, e vai ser mais um item para ser levado para o inquérito policial. Então, honrando meu sobrenome, honrando as tradições bugrinas que vem da minha família, aquilo que meu pai me passou, nós vamos levar isso até as últimas consequências, e o inquérito policial vai só aumentando o nome das pessoas envolvidas.
Ô Palmeirão, abraça você, Alberto César.
Pois não, Alberto, saudade de você, faz tempo que a gente não se vê.
Mas pelo menos ouvir você pode, né? Você liga aqui na Brasil e me ouve. Presidente, é o seguinte, ó. Você falou desse post, eu tenho esse post aqui, me mandaram, ó como é que é o negócio, um ouvinte, se esse ouvinte tem esse post, aí você imagina como isso já viralizou, né? Quando alguém pergunta para você, Palmeirão, é sério que você está usando funcionários do clube para manutenção no seu escritório em função das pichações que até colocaram, houveram aqui, né? Enfim, há vidas, hein? Vamos lá. Aí você responderia, não só funcionário do clube, como também tinta do clube. E podem me processar. Esse post está aqui, o cara mandou, eu não ia dar nenhuma repercussão, só falei porque você citou agora. Eu tenho duas perguntas para fazer para você.
Deixa eu só perguntar em cima disso, o que te mandou, dá para saber com quem eu estou dialogando?
Você quer ver uma coisa? Eu tenho aqui só mesmo o final do telefone no teu nome.
Eu preciso ser justo. No meu caso, mandaram três cópias, ô Palmeirão. E nenhuma identifica quem está conversando contigo.
Olha, esse é justamente o ato dos heróis de internet. É justamente essa postura que ela tem que ser entendida como criminosa.
O anonimato.
Esse foi um diálogo que eu tive hoje pela manhã com o senhor Anselmo França.
Perfeito. Então,
e logo na sequência, por sorte eu bati foto e eu registrei o diálogo, logo na sequência ele já estava em todas as redes sociais do Guarani, e o covarde do Anselmo França apagou as postagens que ele fez comigo, apagou as perguntas dele e ainda falou que desconhecia quem havia divulgado. Só que foi uma conversa pessoal minha com ele. Só que eu tenho tudo isso registrado.
Não, tudo bem.
Então, o anonimato das redes sociais, nós temos que entender que não perdura para sempre. A gente consegue achar. E nós já identificamos também um integrante da FURA Independente que participou da pichação ontem, Não vou passar o nome dele aqui porque ele é menor de idade, mas os pais dele serão responsabilizados. Eles vieram em 3 pessoas até o meu escritório. Um dos 3 já está identificado, e nós já estamos passando para o inquérito policial o nome dele, o sobrenome, o número do telefone dele. Já estamos passando áudios de ameaça em que ele, inclusive, fala que a minha família está sob ameaça de morte e que eles voltarão hoje à noite para pichar novamente meu escritório.
Você já foi à polícia? Fez um boletim e tudo?
Fizemos, nós temos um boletim. Tá. Nós temos, na verdade, já um inquérito policial em curso. E agora, dessa feita, com muito mais provas, com imagens, que eu tenho câmera de segurança aqui, e já identificamos um dos 3. Um dos 3 é um integrante da torcida FURIA Independente. Nós temos o nome, sobrenome, endereço, telefone. E hoje à tarde eu retorno na delegacia e já tenho o horário agendado com o delegado para passar essas novas provas para eles. E inclusive esses posts que estão rodando aí na internet.
Presidente, boa tarde. É Daniel Lessa que está falando.
Presidente, boa tarde, Daniel.
Tudo bem? Quero fazer 2 perguntas ao senhor.
Pois
primeiro
não.
É o seguinte, o senhor entende que o que aconteceu no escritório do senhor foi algo orquestrado e a mando de alguém? E o senhor se sente à vontade, nessa ocorrência que o senhor está registrando, em acusar ou apontar alguma coisa, algum motivo político de alguém por trás disso? E segundo, na questão estatutária, esquecendo a legislação fora Guarani, olhando para o Estatuto do Guarani, o fato de funcionários do clube estarem fazendo e trabalhando dentro de um patrimônio que é particular do senhor, isso estatutariamente pode gerar algum tipo de problema no decorrer do seu mandato?
Estatutariamente, vamos começar pelo fim. Estatutariamente, não há nem nada ofensivo, nada ilegal e nada imoral.
O senhor acha, o senhor acha que é normal,
o ataque
acha
que normal foi e feito, justo? O ataque que foi feito contra o presidente do Guarani Futebol Clube, contra a instituição Guarani Futebol Clube. E nós estamos dando ampla publicidade que os funcionários do Guarani estão reparando um atentado feito contra a instituição Guarani Futebol Clube, porque neste momento, quer querendo ou não, o Conselho de Administração representa o Guarani Futebol Clube. E o ataque não foi feito só contra a pessoa do Palmeirão. Os ataques pessoais, sim, as ameaças de morte são contra o Palmeirão. Já o atentado material foi contra a instituição Guarani Futebol Clube. E nós estamos dando ampla divulgação de que os funcionários do Guarani, foi divulgado por mim, inclusive, funcionários do Guarani estão reparando. E cada vez que isso acontecer, haverá um prejuízo material para o Guarani Futebol Clube, infelizmente. Quanto à questão política, nós temos certeza que sim, É ato orquestrado e basta analisar que o atentado anterior, ele ocorreu justamente na véspera da inscrição das chapas no processo eleitoral agora. Coquetel Molotov, tentaram colocar fogo no meu escritório, provavelmente para tentar atingir documentação correspondente a uma das chapas que vai concorrer agora ao Conselho Deliberativo. E agora também, mais uma vez, justamente dias após a homologação das chapas e divulgação dos sócios aptos a concorrer à próxima eleição, talvez um grupo que já se julgava como maioria absoluta no Conselho Deliberativo, no próximo Conselho Deliberativo do Guarani, talvez esse grupo incomodado tente nos amedrontar para ver que se leva alguma vantagem com isso, mas isso não vai acontecer.
Tá, presidente, então eu vou inverter a pergunta. Se o senhor identifica que é um ato político e que identifica quem pode estar por trás disso, o senhor pode estatutariamente, dentro do Guarani, buscar alguma punição para essa pessoa? Ou para esse grupo? Ou para essas pessoas?
Nós estamos transferindo a obrigação de investigação para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é muito competente, e a partir do momento que nós tivermos identificado as pessoas e os motivos, aí nós daremos a sequência, inclusive em âmbito civil também, indenizatório, para indenização para o Guarani, indenização pessoal em relação ao presidente também e demais membros afetados. Então, o passo agora não é de fazer nenhuma ilação, e sim de investigação. Repito, já identificamos ao menos um dos agentes, um dos delinquentes, e também já identificamos várias outras pessoas que estão fomentando o fato na internet e, inclusive, fazendo apologia à violência pela internet.
Ô, presidente, da minha parte aqui, Alberto, a minha última pergunta aqui, eu só queria saber o seguinte. Guarani está vivendo uma fase muito complicada dentro de campo, há muitos embaraços políticos também, enfim, Guarani não está numa boa, está navegando por mares muito fortes, violentos, ares que não são calmos, turbulentos. Eu queria que o senhor respondesse o seguinte. O regime no Guarani é presidencialista, embora exista um conselho de administração. Nós falamos aqui há pouco, nem tudo de bom que acontece é mérito do presidente, nem tudo de ruim que acontece é demérito do presidente. As coisas não deveriam ser divididas por todos os membros do conselho, porque hoje, na verdade, quem está levando pedrada mesmo é o Palmeirão. Queria que você falasse a respeito.
Eu prefiro que permaneça assim, porque eu tenho certeza absoluta que eu tenho uma personalidade firme a ponto de não recuar a nenhum tipo de pedrada, nenhum tipo de ameaça. Então, que concentre na minha pessoa, que eu vou conseguir suportar esse fardo até o final e não perderei nenhum aliado. De repente, se outras pessoas não estão preparadas espiritualmente, tal como eu estou, possam sofrer ameaças, o Guarani vai sofrer um desfalque ainda maior. A responsabilidade, ela é compartilhada, mas hoje eu sou o representante máximo da instituição Guarani Futebol Clube e eu não fujo das minhas obrigações. O Guarani está no momento administrativo bom, no momento judicial bom e dentro de campo no seu pior momento nos últimos anos. Nós iremos reverter isso dentro de campo, e não será ameaça, pichação, coquetel molotov que vai nos desviar do rumo.
Ô Palmeirão, só uma última para encerrar. Eu queria que você esclarecesse para os ouvintes da Brasil qual o planejamento em relação, parece muito distante, mas nós estamos em julho e 2020 já está aí. Onde o Guarani vai treinar em 2020? Porque a CBF tem agora uma estipulação de que o time não vai poder treinar no campo em que joga. E a gente sabe que tem esse imbróglio aí, esse impasse de definir um local para centro de treinamento, estádio novo. O que você planeja, Palmeirão? Vai reformar o CT ou vai procurar um outro lugar? Qual o planejamento do Guarani?
O CT, Elias, é boa essa pergunta. Nós temos judicialmente a garantia de construção de um novo CT. Não sabemos se até 2020 ele já estará pronto, tá? Mas o nosso centro de treinamento, ele passou por uma ampla reforma. Hoje, quem assiste os jogos do Guarani, vê o gramado do Brinco de Ouro, o nosso CT está com um gramado tão bom quanto ao do Brinco. Nós fizemos uma ampla reforma no gramado, estrutural. O Guarani, durante todos esses anos, o centro de treinamento do Guarani nunca teve um laudo de bombeiros. Nós já tiramos esse laudo de bombeiros. Hoje nós temos um alvará de funcionamento específico para o centro de treinamento. Tudo isso para que o Guarani esteja preparado para 2020, tendo como possibilidade o seu atual centro de treinamento. Ainda teremos a possibilidade de construção de um novo centro de treinamento, né? Através da questão judicial. E, por fim, alguns outros clubes trabalharão com um centro de treinamento alugado. Não será o caso do Guarani, porque nós temos a nossa área própria. E o acordo judicial, ele fala que o Guarani só deixará o Brinco de Ouro e o atual centro de treinamento, quando receber um novo centro de treinamento e um novo estádio e um novo clube social. Então, para 2020, nós já temos nossa casa garantida.
Palmeirão, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter se desarmado, eu também me desarmei e acabou saindo uma entrevista esclarecedora.
Elias, sempre desarmado, sempre desarmado. Pode ficar tranquilo e pode ter certeza que sempre que esse for o espírito, eu estarei à disposição de vocês. Nunca me furtei a dar entrevista a nenhum veículo, sempre procurei responder seus questionamentos. Eu só peço imparcialidade, só isso. É uma covardia o que fazem na internet, inclusive mudando autores de poste, ocultando autores de poste. Eu acho que o homem ele tem que assumir aquilo que ele faz. E esse recado é direto ao Anselmo França. Ele divulgou um diálogo que ele teve comigo, assuma a responsabilidade. Sou eu que estou divulgando, eu, Anselmo França. Não se esconder atrás de rede social. Se ele, de alguma maneira, influenciou alguém para que venha ao meu escritório fazer um atentado nesse sentido, ele que assume a responsabilidade pelo ato dele. Uma boa tarde e muito obrigado.
Muito obrigado, Palmeirão.